toda esta semana para estar Betzalach, para começar contando sobre o momento da saída do Egito e a tática que Hashem fez para tirar eles do Egito, dizendo que Hashem não quis levar eles por um caminho fácil e curto para que eles não desistissem logo na primeira dificuldade. E a Torá conta como que eles começaram a se preparar para a travessia do mar. A Torá conta que eles chegaram a determinado lugar e era mar, acabou. Hashem avisou que não se preocupem, começaram a chorar, reclamar, não se preocupem que tudo tem um motivo. Eu quero que agora vocês virem e vão em direção aos egípcios para assustar eles, acharem que estão perdidos. Aqui eles vão perseguir vocês, vocês vão em direção ao mar. Quando vocês chegarem em direção ao mar, vamos ver o que vai acontecer. E assim, a Torá conta como o mar se partiu e eles atravessaram no seco, em seguida vieram os egípcios. E o mar caiu todo em cima deles, afogou todos eles. Daí a Torá fala, Adi Asir Moshe, então Moshe fez um cântico para Hashem de agradecimento que o Adi Asir nós falamos todos os dias nas filas. Depois disso, a Torá conta como o povo chegou no Midbar Sur, andaram 3 dias e não tinha água, de repente eles chegaram no lugar, a água era muito amarga. E o povo começou a reclamar, nós vamos beber, não tem água, só tem água amarga. E Hashem falou para o Moshe, pega um determinado tipo de madeira, joga dentro da água e vai adocicar a água. E naquele lugar o Moshe já instruiu algumas das mitzvot. Depois a Torá continua contando sobre o momento que acabou a comida que eles trouxeram do Egito, quer dizer, os restos de matzot e maror da noite do Seder. Depois de 1 mês terminou e agora eles começaram a reclamar, então nós vamos comer. E Hashem falou que ele vai mandar a partir de agora, todos os dias de manhã vai ter maná, vai cair do céu, e tem regras, não pode deixar sobrar para o dia seguinte, Shabbat não é para pegar, na sexta-feira vai cair o dobro e você vai deixar metade para o Shabbat. E também diz Deus que eu vou mandar o Flav, codorna, encardecer, para que vocês aprendam a não pedir carne, porque carne é uma coisa completamente desnecessária. Vocês estão bem bom, vocês vão ter pão, já estou dando para vocês nada. Então, mano, aí vocês estão reclamando que não dá para viver sem comer pão. Mas carne, vocês precisam de carne no deserto. Além do mais, vocês têm um monte de animais, faz pintar eles, e come. Então, por isso eu vou mandar ao entardecer para vocês perceberem que eu estou mandando, mas assim, sabe, já final de tarde, já não tem mais muito tempo para se ocupar de comida, se já está no meio do dia ocupado. É para vocês verem que isso não é necessário. Pois a Torá conta que eles chegaram no deserto de Sin, e lá começaram também a reclamar que não tem água, não tem água, não tem água, o que nós vamos fazer? E aí Hashem indica para o Moshe que é para ele bater numa determinada rocha, e ela vai dar água à vontade para ele. E aí o finalzinho da Parashá, a Torá conta a guerra de Amalek. Amalek veio atacar o nosso povo, e depois disso, essa brava batalha, a Torá diz que você deve escrever e deixar bem claro que é para apagar a imagem e a lembrança de Amalek. Isso é uma mitzvah que foi para sempre, como nós vemos na história de Saul, que tinha que matar Amalek e não matou, e como depois o Mordecai e Esther conseguiram exterminar o Haman. Mesmo assim, acabou sobrando também eventuais descendentes de Haman. Essa semana também, de Shabbat, é dia 15 de Shvat. 15 de Shvat, conhecido como Tu Bishvat, que a Gemara fala que é Rosh Hashanah Lailanot, é o início do ano para as árvores. Início do ano para as árvores quer dizer não o dia do julgamento da árvore, porque isso a Gemara fala que é uma outra data, o que sim, o dia de Tu Bishvat é o dia alágico para o início do ano. Nós sabemos que em Israel tem uma série de leis ligadas às frutas, então precisa ter uma data marco para saber quando é o início do ano, para o efeito de qual é o ano que você vai tirar nascer para os pobres, qual ano que tem que tirar nascer para levar como em Yerushalayim. Eu plantei uma árvore, eu tenho que esperar 3 anos para poder usufruir dessas frutas. Quanto que é considerado 3 anos? Então tem que ter uma data marco. Até esse dia é 1 ano, a partir desse dia é 1 novo ano. E nossos sábios se baseiam para dar essa data de Tu Bishvat, conforme a Gemara atrás, é um momento que a maioria das chuvas já caíram de inverno e a seiva começa a subir para valer dentro das árvores, começando a aparecerem frutas nas árvores. O início das frutas, que é chamado Hanatá, é o momento que acabam de cair as pétalas da flor e começa a fruta. Com certeza, Tu Bishvat, caindo sempre na semana de Parashat Beshalach, e especialmente nesse ano caindo, coincidindo no mesmo dia, tem alguma ligação entre elas. O livro Ziva Minhagim traz um pensamento muito interessante da ligação entre Tu Bishvat e Parashat Beshalach. Em primeiro lugar, Tu Bishvat, nós festejamos nessa época, se vamos lembrar, embora para nós aqui não é, mas em Israel agora é inverno. Se você sai e olha para as árvores estão completamente peladas, as árvores estão parecendo secas, sem folhas, sem flores, sem nada. E de repente esse é o momento que nós festejamos Rosh Hashanah das árvores. Você vai perguntar, peraí, isso é Rosh Hashanah? Não seria mais legal festejar Rosh Hashanah das árvores na primavera? Seria em abril, maio, momento que é primavera e que as árvores são lindas, frondosas, cheias de flores, é o momento para festejar Tu Bishvat. Mas, na realidade, a única coisa que demonstra a árvore estar, entre aspas, morta agora no inverno, é a aparência dela. Ela aparenta estar morta. Mas na realidade ela está com toda a vitalidade, com grande vigor dentro dela. Esse é o momento que a própria Gemara enfatiza por que é justo Tu Bishvat agora, porque é o momento que a seiva começa a subir para valer. Se você for nessa época em Vermont e ver lá é a cidade capital de maple do mundo, se você for lá, essa é a época que as pessoas lá vão e começam a fazer os furos nas árvores para extrair o maple. Esse é o momento ideal. Por quê? Porque é o momento que a seiva está começando a dar aquela senhora vitalidade de onde vão sair todos os frutos que vão nascer de agora até o verão. Essas árvores, portanto, representam para nós e nos lembram e às vezes a aparência das coisas parece estar completamente morta, a aparência parece estar completamente preta e acabada, mas na realidade, no íntimo, está começando a surgir as raízes para poder crescer mais ainda do que estava antes disso. Muitas vezes a pessoa na vida passa por situações difíceis, situações parecem mortas, situações parecem escuras, e a pessoa começa a perguntar, não, o que vai ser? Como é que nós vamos sair dessa? E justamente essas árvores em Tu Bishvat vêm nos lembrar que é o momento de festejar é esse. Porque com certeza esse momento escuro está escondendo e encobrindo a seiva que vai dar os melhores frutos. E da mesma forma, na nossa paraxá, nós vemos o mesmo conceito. Quando Moshe Rabbeinu está com o povo aqui, e tem uma água amarga, e o povo começa a reclamar, e fala, Eva, vou, o que vai ser? É água amarga, não tem água, o que nós vamos fazer? O que vai ser? Nós estamos no deserto, perdidos. E nesse momento, Hashem fala para Moshe, Vayorehu Hashem et. Hashem demonstrou e mostrou para Moshe uma árvore, e falou, joga ela na água, vai adocicar as águas. Por que não podia jogar uma pedra na água, não podia jogar açúcar na água, não podia jogar... Por que justo um pedaço de árvore para jogar dentro da água? Justamente porque a Shem estava querendo dar uma ênfase para o povo e uma dica para o povo. Olha, vocês estão reclamando, no que vai ser? Lembra da árvore, a árvore que parece seca, olha só esse tronco, parece todo seco, mas lembre-se que lá dentro tem uma seiva que agora está surgindo para poder dar a vitalidade e os frutos saborosos que vai ter no futuro. Então não precisa se incomodar com o fato de agora ter água amarga. Da mesma forma, então, nós aprendemos tanto da Parashá como de Tubishvat a saber enfrentar na nossa vida os momentos que parecem escuros. Nós temos que lembrar que por trás disso, com certeza, está subindo uma seiva muito, muito boa e que vai dar e trazer a salvação, conforme está escrito nas palavras do nosso sábio, de Shuat Hashem, que a salvação de Hashem é como um piscar de olhos, que ela vem clean, de repente, essa seiva está por trás e ela que vai trazer a salvação para todos nós.